Fala pessoal, beleza? Não tô no pé aí de cada um cobrando a questão dos treinos, que é o que a gente havia combinado, que essas próximas 2, 3 semanas iriam ser nesse formato. Cada um iria optar por aquelas situações de folga, livre, controle, incorporação, choque. E executar os treinos dentro do que o corpo estava pedindo, dentro do que a família estava deixando, dentro do que o estresse de trabalho e final de ano estava criando limitações ou não. Tá? Mas o conteúdo aqui ele continua. E até estou adiantando o áudio, porque eu estou mandando individualmente o gráfico anual de cada um. É onde você vai conseguir acompanhar a curva do fitness e os picos de cansaço e os picos de recuperação, picos de descanso. Então, para quem já recebeu e para quem ainda vai receber, o gráfico em si, você vai ver aonde que teu fitness realmente conseguiu crescer, aonde que ele variou, aonde que ele tá. A linha rosa são os estresses. Então, os picos de linha rosa foram as semanas que gerou o maior estresse para o corpo. E os picos para cima de linha amarela são as semanas que, de alguma forma, o corpo estava mais descansado, tá? Ou por uma folga, ou uma viagem, ou por alguma situação de treinos mais leves, tá bom? E estou preparando aqui o relatório anual, aonde a gente vai ter o volume de treino semanal de tempo, volume semanal de TSS e quanto tempo ficou em cada zona cardíaca. Esse aqui vai ser um balde de água fria, viu? Porque a gente consegue ter vários dados e informações aqui. A pessoa, mas eu treino muito. Meu, a hora que vai ver o relatório aqui, a pessoa vai chorar, viu? Mas vai ser bem interessante. Eu passo mais informações depois quando eu tiver com esses dados na mão. Demanda, dá muito trabalho de fazer, mas vai ser dados bem interessantes, tá? Tenho visto comentários, tenho visto muito burburinho, gente postando, treino de base. Então a gente já passou algumas informações sobre isso nas últimas semanas e aqui vai um pouco mais de complemento sobre a situação. Sobre a situação, né, de um treino de base. Vou pegar um exemplo. Se você fez no teu ano uma média de 10 horas por semana de treino, a sua base ela tem que ser no mínimo 50% maior. Então você tem que fazer 15 horas. Só que assim, se para mim fazer 10 já foi difícil, imagine fazer 15. Então, se você não aumentar pelo menos 50% da tua média, você não treinou base, porque a essência do treinamento de base é você diminuir o volume, aumentar, diminuir a intensidade, aumentar o volume. Só que quem hoje consegue aumentar o volume? Ninguém, quase, porque a gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente tem que trabalhar, tem família. Então não vamos confundir treinos livres de baixa intensidade, onde eu vou pedalar tranquilo, sem responsabilidade de série, sem responsabilidade de repetição, de ficar controlando o tempo, sair pedalar com treinamento de base, tá bom? Vou contar uma historinha para vocês. Lá na década, o ciclismo ele começou e é muito forte lá na Europa. E lá na Europa se neva muito. Então, lá as pessoas não pedalam no inverno, não pedalam. Agora, recentemente, lógico, tem os rolos, tem os estúdios, tem as bikes de spinning, Mas lá na década de 70, 60, 80, não tinha nada dessas coisas. As pessoas não pedalavam. Fica 3 a 4 meses, alguns países até 5 meses, sem subir na bike. Então, quando essa pessoa vem para a bicicleta, meu, ela tem que reaprender quase tudo. Ficou 5 meses parado. Então, essa pessoa, ela não vai já chegar 5 meses parado, 4 meses parado, e já vai meter zona 5, zona 4, série, confusão. Então, ela vai fazer alguns pedais mais leves, alguns pedais mais tranquilos, aonde vai aumentando o volume a cada semana. E aí que se deu o nome de trabalho de base. Até porque as competições de ciclismo na Europa são competições longas, né? Clássicas de 6 horas, voltas de 7 dias, voltas de 21 dias. As provas de speed, a grande maioria, elas são extremamente aeróbicas, com decisão lá no sprint final ou decisão numa montanha. Então, esses caras, eles competem durante o ano mais de 80, entre 60 e 70 competições por ano. Então, esses caras, eles precisam de um treinamento diferenciado, até porque ele treina leve e bastante volume, porque as competições dele são leve com bastante volume. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. As nossas provas têm 1 hora e meia de média, né? Algumas mais curtas, outras mais longas. 1 hora e meia com muita intensidade. Então, peraí, eu vou fazer um trabalho leve. Vou ficar fazendo um trabalho leve de aeróbico, leve, leve, leve para competir em forte. Estranho, né? Eu não teria que fazer um trabalho de força. A minha base não seria força, em vez de uma base de resistência? Ah, mas eu vou fazer agora a resistência para que quando eu vá competir daqui 3 meses e eu consiga fazer força. Mas espera aí, o nosso corpo ele não guarda nada do que ele não usa. Então, por exemplo, eu fiz agora um monte de aeróbico, um monte, um monte, um monte, um monte. Aí veio o carnaval, aí vem a Páscoa, aí vem o Dia das Mães, aí eu não treino, eu viajo, eu como igual um condenado. E aí o meu corpo ele pensa assim, cara, mas por que que eu vou manter tantas mitocôndrias no meu corpo se esse cara não usa essas mitocôndrias? Então ele vai adaptar o corpo para que ele não mantenha isso. Tá certo? Então, o ideal sempre, até no nosso caso, que a gente tem vários picos no ano, porque a gente participa de muitas competições, treinamento clássico, né? De base, disso, daquilo, a gente joga ali com 3 picos durante o ano. Quem que quer ficar treinando o ano inteiro para ter 3 picos? Não, a gente quer estar tá bem no final de semana ali para fazer o pedalzinho com a galera e poder deixar o cara para trás. A gente vai definir se vai participar de uma prova ou não na segunda-feira, na prova do domingo. Então você vê como é complexo tudo isso. Então o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai jogando de acordo com que as coisas vão acontecendo. Então, a periodização reversa, nesse caso, que é a que a gente utiliza, é a melhor. Porque ao mesmo tempo que você vai aumentando o volume, focando numa prova longa, por exemplo, você vai aumentando o volume, vai criando mitocôndrias, o corpo vai usando porque você está aumentando o volume e se torna um ciclo virtuoso. Diferentemente de você criar uma situação para o teu corpo que depois você não vai usar e ele vai deixar de lado, porque para ele demanda manter um corpo atlético é difícil, tá? E outra questão, a gente perde muito mais rápido a parte aeróbica do que a parte muscular. E ganha muito mais fácil a parte aeróbica do que a parte muscular. É muito mais difícil ganhar peso, ganhar massa, ganhar força. Então, é preferível que eu me mantenha forte, sempre estruturado, e aquilo que eu perco rápido e ganho rápido, eu procuro ali rapidinho. Opa, essa semana aqui, pô, não vamos perder, vamos lá, vamos crescer. Agora, opa, mantém aqui, perdi, opa, recupera, vamos lá, mais uma semaninha, recuperou, perdeu. Do que trabalhar com a força, porque ganhar a força é muito mais difícil. Tá bom? Então, mais algumas justificativas aí. Tenho percebido, na questão dos simulados, tá? Que é o treino do final de semana, que a gente coloca tudo em prática, o que a gente treinou dia de semana, sprint, passo, subida, descida, técnica. Eu percebo que muitas vezes esse simulado fica muito abaixo, sabe? Ou ele fica muito bagunçado. Por exemplo, se o treino ele tá ali no meio do simulado, você tá entre 72 e 73%, é um simulado tranquilo. Ele tá sendo leve. Só que se você tá dando vários tiros, né? Vários tiros, frequência cardíaca subindo todo o tempo. E a frequência média, né, 72, 73, está baixa, é porque o treino está muito parado, está muito inconstante. Então, se for para fazer treino forte, meu, procura andar forte o tempo inteiro. 79%, 80%, 81%, você vai olhar lá no, na média de frequência cardíaca, 81%, 79%, meu, hoje está forte. Agora, se você está lá, 72, 73%, evita ficar dando esses tiros curtos, anda consistente. Ah, é mais leve? Hoje vai ser mais leve? Então eu vou acompanhar aqui o cara que está atrasando e vou fazer um treino mais leve. Da mesma coisa o treino médio, né? Que é 75 a 77%. Tá? O que não pode, por exemplo, é o cara começar lá a primeira 1 hora, 2 horas de treino, 81%, e terminar com 73%. Isso é que eu vejo muito. Você tem que sair de casa já definido. Cara, vai ser um simulado leve, vai ser um simulado médio, vai ser um simulado forte. Não pode flutuar as zonas durante o treino. Se flutuar, você escolheu o treino errado para a tua condição física atual, escolheu os parceiros errados dentro do que você gostaria, e não conseguiu manter a consistência, que é o mais importante num simulado. Você começar o treino na mesma intensidade que você vai terminar. Isso é super importante. E é isso que eu mais vejo, a galera começar num ritmo e quando vê, meu, termina o treino em outro. E complicado. Ah, mas e aqueles treinos fortes que gera dor muscular? Lembra que lá no site tem todo um programa de recuperação, passo a passo, tudo que você pode fazer para recuperar a sua musculatura? Tem duas situações. Primeiro, o login do site. Eu passei para todo mundo recebeu lá no e-mail uma notificação do login de acesso ao site para ter informações desse material. E outra situação, faz tempo que eu não usava uma maquininha do choque que eu tenho aqui. Aquelas de fisioterapia ou até de estética fake, mas você põe na coxa, põe na região que você está com desconforto, liga aquele choquinho e fica dando massagem. Esses dias, acho que a gente fez o simulado ali com do Caminho do Céu, né, que a gente fez 2 finais de semana seguido. E foi como foi um ritmo forte. Eu cheguei e fiquei domingo com a perna ruim, sabe? Reclamando, mesmo fazendo o procedimento, banho gelado, alongamento, shake. Falei, ah, vou pôr a maquininha, tinha esquecido. Nossa, que alívio que dava. Faz tanto tempo que eu não usava que eu tinha esquecido dessa situação que é bem interessante. As zonas cardíacas sempre me perguntam, né? Ah, por que que no Training Peaks é 8 zonas cardíacas e no Garmin é 5? O Garmin é 5 porque é o que dá para configurar, tá? E até por isso que eu deixo sempre no Garmin percentual, tá? Porque eu consigo detalhar as 8 zonas em cima da questão do percentual. Então vamos lá, zona 1. Ela é de 65, de 50 a 65%. Deixa eu abrir aqui. De 50 a 65%. Zona 1. Zona 2, 66 a 75. Aí zona 3, né? 76 a 82. Só que no final da zona 3 e começo da zona 4 tem o sweet spot. O que que é o sweet spot? É aquela zona cardíaca que a gente pode entender ela de duas maneiras. Ou você treina nela e faz um treino super bom porque você treinou resistência e treinou força. Ou a gente olha para essa zona e falou: meu, o treino não rendeu nada porque eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Então por isso que eu gosto de ter ela configurada. Porque eu olho e vejo: pô, a pessoa ficou muito tempo nessa zona. Aí eu preciso entender o porquê. Ela errou o treino? Ela tá cansada? Ela buscou fazer um algo a mais? Ela tá descansada? Ela treina pouco volume semanal? Ela treina muito volume semanal? Então, uma série de situações, mas é interessante você ter o entendimento que é uma zona que você consegue treinar tanto resistência quanto força. Tanto ela vale tanto para zonas baixas quanto para zonas altas, tá? Então, por exemplo, um exemplo prático. Eu tô subindo, eu desci a serra hoje. Meu, é muito difícil subir a serra na zona aeróbica, tá? Zona 2, zona 3. Por causa da inclinação, por causa do vento, é muito difícil. Para subir aerobicamente, você tem que fazer um passo que fica incoerente, fica um passo feio, uma marcha errada. Não rende, e daí o treino não fica prazeroso. Mas daí eu penso assim: opa, mas se sweet spot eu continuo trabalhando na resistência, uma resistência maquiada, então eu vou subir a 85%, 83, 85%, então eu vou entrar um pouquinho no sweet spot. Meu, encaixa total. Você faz uma subida de serra muito gostosa, muito prazerosa num passo. Naquela zona ali do sweet spot, que eu não tô treinando forte, não tô treinando forte, eu tô subindo, no, eu tô seguindo a proposta do treino, só que dentro daquela zona que permite que eu possa ter um pouquinho mais de flexibilidade, tá? A mesma coisa num simulado de final de semana, que é o exemplo, o contrário, né? Por exemplo, o simulado tá lá, zona 4 e zona 5. E aí, meu, puta, não vai, a perna não tá boa, ou o companheiro não tá ajudando, não tô conseguindo colocar 88%, 89%, porque eu tô abrindo demais. Meu, põe 85. Põe 85 e vai embora. Você consegue fazer um treino que representa força, trabalho muscular, só que você faz o treino acontecer, porque você consegue fazer com que o parceiro fique junto, você consiga fazer que tenha poucas paradas no treino. Então essa zona sweet spot, ela é bem interessante. Aí tem a zona 4, que é aquela do limiar, tá? Que é onde ainda você consegue sustentar, é um ritmo forte sustentável. E aí tem a zona 5, que é um ritmo forte que não é sustentável, tem prazo curto. Aí vou dar um exemplo prático. Tô numa subida, pá, 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 num pelotãozinho, tá? Subindo. Zona 5. 5 ali, vamos supor, 92%. Com 92%, se alguém passa por mim, eu consigo contra-atacar, consigo ir junto, consigo tomar decisões. Zona 5B, que é 94%, A hora que essa pessoa passa, eu já tenho que pensar, cara, será que eu vou? Olha quanto de subida ainda tem. Porque a partir do momento que entrar em 94%, eu tenho pouco tempo de vida. Eu tenho 30 segundos, 1 minuto de vida. Se eu olhar para cima e ver que vai subir mais que 1 minuto, eu acho que não vale a pena. Vou ficar aqui no, na maciota. E tem aquela situação, meu, tô subindo. Né? Tô no talo, 94%, eu já tô na zona 5B, e aí eu quero, a pessoa passa, uf, passou. Cara, não tem nem que pensar duas vezes, você não pode, se você entrar em zona 5C, que é aquela 96%, você tem 10 segundos de vida, você tem 30 segundos de vida. Então tem que ser uma atitude certeira. Você tá ali afogadão, cara, o pelotão tá indo embora. Você tem um sprint de 20 segundos para conectar. Cara, eu vou entrar em zona 5B. Agora, se você olha que você vai ter que ter uma ação de zona 5B e zona 5C acima do tempo permitido ali, caixão. Se você entrar, você vai queimar, vai olhar para baixo e vai perder todo o time ali, porque você vai demorar para recuperar. Então, é importante você ter essa percepção do que é a zona A, 5B. Zona 5B, zona 5C, para você tomar as atitudes dentro de uma situação que o ritmo está muito forte. Tá bom? Já ficou bem longo, tinha outras coisas para comentar aqui. Então estou mandando o gráfico, quem não recebeu ainda vai receber nos próximos dias. Pessoal, dá uma olhadinha nos pagamentos, por favor, tá? Já estamos no dia 29, não vamos deixar virar aí o ano, tá? Para não encavalar. Um abraço, até mais.